seu destino. Seu destino, seu destino não é no lixão. Seu destino,
seu destino,
seu destino,
seu destino,
seu destino não é no lixão. Quem não quer se emocionar com o sol nascendo? Quem não quer se emocionar com o pôr do sol? Quem não quer se emocionar com uma liga assim? Mas se partir, vai ser o fim. Seu destino, seu destino, seu destino.
Olá, bacanas! Meu nome é Vini Castro, seu roubo. Mais uma vez estamos aqui para poder falar sobre um filme maravilhoso nesse mais que especial episódio bacana extra número 4. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre Toy Story 4, esse filme que, segundo alguns, não era para nem estar aqui linda, mas tem espaço no meu coração porque eu chorei no final, igual Toy Story 3, que também não devia nem estar aqui linda para algumas pessoas, mas é isso. Hoje, para poder falar um pouco com a gente, então, temos Bandeira.
Desculpa, sou eu, olá.
Bandeira tá jogando videojogo, gente. Então vai ser assim.
Não,
vai ser assim. Vai ser assim a chamada toda, acostumem-se. E temos Mika.
Olha.
Tudo bom? Gente, eu queria dizer pra vocês no começo desse episódio que o lugar de vocês não é no lixão, tá? Vocês têm um lugar no meu coração. E pra vocês que estão ouvindo. Também, ninguém tá te julgando aqui, todo mundo é lixo. Então pega na nossa mão e vamos embarcar nessa jornada maravilhosa.
Pessoal, e a gente vai fazer uma viagem.
Uma viagem?
A Bonnie teve um ótimo dia na escola. Ela fez um novo amigo. Quero que conheçam o Garfinho.
É um garfo.
Tô tendo um ataque de pânico.
Ei, cuidado.
Eu fui feito pra macarrão, salada e talvez até pudim. Não sou um brinquedo.
Eu sou descartável. Liberdade!
Em junho.
Se a gente correr, recupera ele. A Bonnie precisa do brinquedo favorito dela.
Woody, espera.
Prepare-se.
O que eu tenho que ser um brinquedo?
Precisa entender a sorte que você tem. Você é o brinquedo da Bonnie.
Hã? Quê? Me carrega.
Não.
Para uma nova aventura.
Vamos lá.
Nossa, como eu vou encontrar o Woody?
A palavra é estilingue.
Valeu, voz interior. Ao infinito e além.
Ai. Aproximem-se. Ganhem um Buzz Lightyear de verdade.
One, two, three, four.
Vamos pra casa, Garfinho.
Não podem ir ainda.
Woody, cuidado.
Se tem uma coisa que eu sei... é que o dever de um brinquedo,
cabum,
não tem fim.
Toy Story 4.
Oh, aqui em cima, astronauta.
Se tu achou que podia chegar atrasado e sentar na janelinha, achou errado.
Muito errado.
Me ajudem a sair daqui.
Eu vou te ajudar.
Com o meu pé ao infinito e o meu pé. Bum! Uma galáxia muito distante, toma um chute na cabeça.
Bum!
Tô preso. 20 de junho,
gente,
no cinema.
Esse filme é uma continuação direta do Toy Story 3. Sim, que eu acho que tenha um jump de tempo muito grande. No último filme, a gente vê os brinquedos sendo deixados na casa da menininha mais fofa que você aprende a respeitar e amar durante esse episódio.
Bonnie!
Tal como você amava o Andy na franquia original. A Bonnie tá entrando no maternal, no Jardim 1, e o Woody fica preocupado porque ele tem medo dela não se encaixar. Mas, na verdade, ela é uma menina muito inteligente. Ela faz o brinquedo mais especial de todos, que é o Garfinho. Gente, o Garfinho, que personagem maravilhoso. Eu tava meio de saco cheio dele quando o filme começou. Aquela sequência de comédia inicial dele se jogando no lixo é muito boa. Mas eu tava tipo, velho, tá bom. A gente já entendeu que você gosta do lixo, porque o lixo é quentinho e apertadinho e confortável. Mas, por favor, qual foi a sensação que vocês tiveram no começo do filme? E essa sensação, ela acompanhou o filme pra vocês, Mika?
Eu fiquei meio perdida que ele começa mostrando a história do Andy, né? Até... E, tipo, criança, eu falei, ué, mas é mais um filme do Andy? Mas ele não tinha dado os brinquedos dele, aí eu tava meio confusa. Aí ele fez um salto temporal gigantesco e foi pra quando ele deu as coisas pra Bonnie. E depois pra Bonnie entrando no jardim, né? Aí essa no início, parte... assim... essa parte eu acho que vocês perderam.
Essa parte a gente perdeu porque Sim. O filho da puta do cinema não deixou a gente entrar com o nosso sanduíche PKzão. E vai ter um espaço só pra falar disso no final do programa, porque eu tô muito puto ainda. Mas teve essa explicação no começo do filme, eu achei fantástico, então. Porque ela meio que introduz a galera que não assistiu os outros três filmes.
Uhum.
Pensar que o primeiro filme saiu em 1995, né? Tem mais de 20 anos.
24 anos.
Foi, ele fez tipo a linha desde do primeiro, assim, que ele ainda era pequenininho.
Bandeira. Até agora, no começo dessa nova jornada.
Pra quem nunca tinha assistido, né? Ficou bem fechadinho.
Bandeira, o que você achou com essa nova informação? Você ainda acha que o Toy Story acabou no terceiro?
Sim, ué. Porque, tipo, beleza, eles só mostraram mais um pedaço da história, mas eles não evoluíram, tipo, eles evoluíram um personagem, que foi, tipo, o Woody, tá ligado? Tipo, a Beth, que ela depois ela virou a fodona, a cabulosa lá, mas, tipo, os outros brinquedos em si, tipo, eles estão ali no filme só pra dar um suporte. Aí, tipo, é meio paia, porque, tipo, no primeiro Toy Story e no segundo, eles dão uma evolução cabulosa, tipo, nas personalidades deles e tipo, em como eles são. E é uma história também sobre o Buzz e o Woody. Aí esse filme foi só o Woody, a Beth e, tipo...
Mas eu acho que...
é uma história muito boa, mas, tipo... Aquela lição de valor também é legal, mas poderia ser um curta, em vez de ser um filme completo.
Ai, fala isso não, eu gostei tanto do filme.
Eu acho que é porque o foco não era, tipo, desenvolver os personagens, era, tipo, colocar as ideias, tipo, do propósito. Que o Woody já tava todo desenvolvido, os personagens todos desenvolvidos. Aí, tipo, acabou, e eu acho que até isso se encaixa na idealização do filme de, tipo, qual que é o propósito pra isso. Então, por que eles estavam, tipo, fazendo um filme sobre propósito e... colocou, tipo, os personagens que já estavam todos montados. Então, tipo, se os personagens já estão todos montados, acabou o filme, acabou a franquia, então qual o propósito, saca? Não sei se deu, tipo, pra entender a viagem.
Porque, sei lá, tipo, na minha cabeça podia ter uma história que fosse outros personagens, que fosse outras coisas, tipo, eles poderiam expandir mais, mas só que isso bem que ia perder a... Como é que faz o nome disso? O carisma que tem nos outros. Mas, tipo, pra mim parece muito com o Caça-Nix, tá ligado? Tipo, a experiência, a vontade de querer fazer um filme, não porque eles queriam fazer o filme, mas sim porque eles queriam ganhar dinheiro, tipo, é invertido a parada.
A Pixar, ela tá nessa vibe de caça-níqueis há algum tempo já, né? Porque a Pixar todo tem um trabalho muito bem definido com os filmes dela, que normalmente são feitos pra ter um começo, meio fim. Tipo, Divertidamente, tipo Up, tipo Wall-E, que é um filme muito fechadinho. E eu fico, às vezes, receoso com esses filmes que tem várias continuações. Eu acho que o Toy Story é que tem mais continuação, né? O Carros tem 3, eu acho.
Mas tipo, o Carros, o 2 e o 3 são dispensáveis.
Eu assisti, eu odiei o 2 e gostei muito do 3, porque pra mim ele fechou a história, sabe?
Eu nem assisti o 2 e o 3, sabe? Tipo, eu assisti um pedaço e tal, e eu falei, velho, não dou conta, tipo, perdeu a essência e, tipo, algumas vezes dá a impressão que é só pra ganhar mais dinheiro em cima daquela marca.
Uhum. Eu tinha a impressão de que o Toy Story 1, 2 e 3 era focado na relação dos brinquedos, o Woody, o Buzz, o cachorrinho de mola, o Rex, com o Andy. Assistindo esse filme, eu percebi que é sobre os brinquedos. Mas uma coisa que eu comentei com você no começo, quando a gente tava saindo do cinema, é que eu não sei se eu quero assistir um Toy Story 5 sem o Woody. Porque como o Woody é o personagem principal desde do Toy Story 1, e a gente foi acompanhando ele e as aventuras dele até agora, eu acho que pra mim agora eu não consigo mais acompanhar a partir de um quinto sem o Woody.
Mas só, tipo, será que vai ser sem o Woody mesmo? Será que não vai ser focado na história dele? Agora que ele é um brinquedo... agora que ele é um brinquedo perdido.
O brinquedo, o brinquedo livre.
É. Mas enfim, tipo, eles separaram
gente,
dois
núcleos. A história núcleos. Muito parece aquele meme do, tipo, eu na faculdade e... qual que é? Eu olhando, indo pro meio do mato vender minha arte e viver de tudo que a floresta dá. Fica, tipo, tinha os brinquedos lá, todos servindo as crianças e, tipo, a Beth, né, que era a representação do, tipo, quero ver o mundo e foda-se todas as minhas obrigações.
Nossa, meu sonho é ser a Beth, largar tudo e viver da arte, das coisas que a natureza me dá. No caso dela, literalmente, né? Porque ela tava procurando peças pra poder consertar os brinquedos que as crianças perdem e jogam no mato.
Assim, pra não dizer que o filme, tipo, é todo dispensável, uma parada que eu gostei muito foi, tipo, de algum objeto que não era o brinquedo ganhar vida. Tipo, eu comecei a alombrar, sabe? Tipo, de pensar, velho, será que, tipo... o que dá nesse universo, o que dá vida aos brinquedos é o amor da criança ou a imaginação dela, sacou?
Isso é uma discussão por si só, porque eu vi uma galera realmente teorizando sobre a vontade do brinquedo e tal, mas eu acho que é a imaginação em si. Uhum. Porque, tipo, a boneca do demônio, que eu não consegui me empolgar com ela durante o filme inteiro, apesar de no final do filme ela ter uma reviravolta. Ela e o Woody foram feitos numa fábrica e ela tava numa prateleira a vida inteira dela e procurando uma criança. Então, tipo, elas foram feitas na década de 30, eu acho, que o Woody fala. E...
50.
Foram feitas na década de 50. E ela ficou na prateleira, então, tipo, ela não teve um amor ainda. Tanto é que ela tava procurando o primeiro dono dela, a primeira dona, né? E eu acho que é o que é a imaginação mais do que o amor. Porque o Garfinho mesmo teve uma jornada muito grande de autoaceitação e tentar entender o que ele era, e ele só entendeu... Velho, muito bom. Ele só entendeu quando o Woody fez o paralelo de que qual é o nome da garota, gente?
Bonnie.
Que a Bonnie era o lixo dele.
Que ele é o lixo da Bonnie.
Ele é o lixo da Bonnie.
Que é lugar quentinho, que ela se sente acomodada.
E que ela gosta de abraçar e que ela ama muito. Eu queria perguntar pra vocês qual é o personagem novo de vocês favorito. Se é o motoqueiro, se é o garfinho, se é aquele coelho e aquele pato que eu achei hilários o filme inteiro. Se é o,
muito bom.
Se é o pônei que já tava no último filme, mas que... Pera, aquele pônei. Vamos fazer alguma coisa pro papai ser preso.
Eu nem lembrava desse personagem, mano.
Eu acho... A piada única, assim, melhor do filme inteiro foi o pônei. O pônei fazendo, querendo fazer o pai ser preso.
Eu me amarrei nos bichinhos de pelúcia, no pato e no ursinho, velho. Eles parecem aqueles amigos seu lombrado da faculdade. Pô.
É um pato e um coelho.
Um pato e um coelho?
Eu gostei muito da Beth.
É um coelho, verdade. Pô, a Beth ficou muito foda.
Eu acho assim que em questão o que acontece? Uma pergunta pra vocês. O que aconteceu com a Beth nos últimos filmes que ela sumiu?
Eles explicam no início, no início que vocês perderam, eles explicam que, tipo, a mãe dela foi e doou o abajur com ela, porque a menininha já não precisava mais dele. Aí, tipo, depois ela explica, né, que ela foi doada e que depois a menina... A próxima criança também doou ela e ela acabou se tornando um brinquedo lá naquela loja, né, do antiquário. E aí ela saiu do antiquário. Por isso que o Woody vê o abajur dela e entra. Aí tem, tipo, toda a cena fodástica no início do Woody, tipo, se despedindo dela, querendo ir com ela, mas, tipo, não podendo, né, por causa do Andy. Aí, tipo, o filme inteiro se dá por conta dessa cena, né, que vocês perderam.
É bom perceber que eu assisti o filme completo e que eu posso não ter entendido o filme por causa disso. Mas a impressão que eu tive nesse filme é que ele fala sobre propósito. Porque com essa cena inicial, a gente percebe que os brinquedos, eles são dispensáveis a partir de um certo momento da vida das pessoas. Porque as pessoas crescem, elas evoluem, e os brinquedos meio que ficam de lado.
Elas morrem.
Aí, quando a gente é introduzido pra essa temática dos brinquedos perdidos, você percebe que a vida útil de um brinquedo é muito maior do que a vida útil do humano que inicialmente ele foi concebido para. E eu achei isso tão, tão devastante, tipo, do nível de... Caralho, o meu propósito, como o Garfinho fala, é comer macarrão, bolo e talvez um pudim, e depois eu vou pro lixo, e é isso? E depois eu vou viver numa vida de lixo?
E aí o Woody tenta mostrar pra ele que não era só isso, que tinha mais coisa no mundo, e a mesma coisa que a Beth faz com o Woody depois. Só que, tipo, essa jornada da autoaceitação, né, do, tipo, o que é o propósito, foi o que o Garfinho passou no filme.
Engraçado, né, porque, tipo, o Woody deve ter uns 60 anos, 60, 70.
E o primeiro dono dele foi o Andy, velho.
Uma questão engraçada. Tipo, se os brinquedos vivem para sempre, tá, tipo, o garfinho que é feito de plástico, ele vai ser, tipo, ele vai ver o mundo acabar, tá ligado?
Milenar, porque ele não... porque ele não é biodegradável, velho. O filme ficou bem dark agora. Mas eu acho que... O filme tocou muito em mim. Ah, tá. O meu personagem principal é o coelhinho e o patinho. Principalmente aquela cena deles imaginando como eles vão pegar a chave, que eles ficam pulando na cara da velha.
Um ataque de fofura. Esses personagens me conquistaram muito. Assim, né, tipo, um filme é bom. Eu acho que de tanto falar que eu não gostei do filme, porque ele deve ter acabado, a galera pode estar entendendo errado, mas eu gostei do filme. A questão é que não tinha necessidade.
É o famoso não devia estar aqui linda, mas já que tá, vamos assistir, vamos divertir, né?
É isso.
Tava falando, eu acho que o filme tocou muito em mim, porque eu tô numa fase muito de redescobrir os meus propósitos, sabe? Porque a gente conversou um pouquinho sobre o episódio... No episódio de saúde mental na faculdade. Inclusive, meninas, é sensacional. Vá lá conferir se você tá caindo de paraquedas nesse episódio. Mas o meu propósito tá sendo descoberto aos poucos nesse último ano. Eu acho que esse filme tocou numa ferida que eu não tava aberto, tava preparado pra que ele seja tocada, sabe? Porque você passa o filme inteiro redescobrindo o propósito dos brinquedos e você descobre que existem mais coisas além de ser o brinquedo de uma criança de novo e de novo e de novo. E você acaba com a realização de que, velho, realmente existe mais coisas por aí do que ser a propriedade de alguém e viver o mundo e seguir a jornada. Velho, esse filme, agora que eu tô falando isso, ele é bem millennial, né? Tipo, o que importa é a experiência.
a mensagem, assim, pra mim que ficou mais clara é que, tipo, não existe só o propósito que você foi pré-fabricado, o propósito que nasceu com você e você tem aquele propósito. Tipo, você que dá o propósito pra sua vida. Então, existem muito mais caminhos do que aqueles que tipo, disseram pra gente ou... Que já tá concebido na nossa ideia, tipo, que as pessoas também, que no caso os brinquedos, né? Não deviam ter medo de se redescobrirem e seguir outros caminhos.
Ah, qual foi a melhor cena pra vocês?
A melhor cena?
É.
Um ataque de fofura. Eu ri muito sem parar, porque eles foram contar o plano várias vezes. E tudo terminava na mesma coisa. Mas
caraca, melhor cena. Poxa, não sei não, velho. O que eu tô lembrando aqui agora é a cena da Gabi conversando com o Woody naquele corredor e, tipo, usando de todo o conhecimento que ela tinha pego sobre o Woody pelo garfinho pra conseguir a caixa de música.
Manipulação,
e ele dá,
né,
a caixa de música.
Manipuladora pra caralho.
É manipuladora pra caralho.
Eu acho que a melhor... Oi?
Oi? Eu farpei com tu, você nem ouviu. Vai, continua.
Eu acho que a melhor cena do filme, pra mim, foi a cena do motoqueiro.
Nossa, vai, muito bom, realmente.
O motoqueiro, eles também... Velho, eu acabei de perceber que brinquedos são manipuladores. A Beth falando sobre o motoqueiro. É, a gente tem uma tarefa que só você pode fazer. Porque os outros motoqueiros, eles pulam muito alto. Mas você é o único que sabe cair. Aí ele, é mesmo? Eu sou o único que pode cair. E no final do filme, ele pula aquela roda gigante inteira até chegar do outro lado e fala, tipo, esse aqui é pra você, não sei o quê, falando pro dono dele. E a imagem começa a passar na cabeça dele, do dono dele, olhando pra ele, e ele sorrindo e fazendo manobras radicais. Eu falo, velho...
Cabum.
Cabum, velho. Nossa, velho, se o filme ele não foi claro em deixar claro que era o propósito, o tema do filme, aquela cena ela arrematou e botou tipo um lacinho rosa em cima do lixo dourado. Ou um lacinho dourado em cima do lixo rosa. É.
Eu falo desse tema de propósito também. Porque, tipo, por exemplo, ó.
Ah.
Vou separar as coisas. Do Guia de Serviço Dispensável, o filme. Mas, tipo, esse negócio do valor é trabalhado muito bem. Porque, tipo, na conclusão é, tipo, pelo menos a minha conclusão, o valor que você tem, o propósito de vida, é você mesmo que escolhe, você mesmo que dá, e tem que fazer sentido pra você. E, tipo, foi mais ou menos isso que passou no último. Porque pra ele, o valor dele sempre foi cuidar da criança, que não sei o que lá. Aí ele percebeu que ele poderia mudar o valor dele, e isso não tem problema.
E, tipo, aí ele pegou um novo propósito de ajudar outros brinquedos a acharem outras crianças, né? E a parte da Gabi também, que ela conversando com o Garfinho era totalmente feito de lixo e era o brinquedo favorito da Bonnie. E ela, que era uma boneca quase perfeita, ela não se achava perfeita e achava que o problema era a caixinha de música dela. Então, tipo, ela tentou de tudo pra conseguir essa caixinha de música. Só que no final ela viu que, tipo, não era a caixinha de música que não fazia ela ser amada. Porque, tipo, até o garfinho, que era um garfo, era amado. E ela, tipo, ainda não tinha sido. E que, tipo, ficar a vida inteira numa prateleira esperando que, tipo, a menina percebesse ela, não ia levar ela, tipo, a ter aquele amor incondicional que ela buscava.
Aquela cena
isso
foi tão triste.
Também é muito foda. Foi triste demais, né?
Ela consegue a caixa de som, ela chama a atenção da garota, a garota pega ela, olha pra ela, você acha que a garota tá se sentindo empolgada em que vai levar ela pra casa. E a avó pergunta, você vai querer levar a boneca? Você pode levar a boneca. Ela, ah, não, tá bom. Obrigado.
Ela falou que não, essa boneca é muito feia, eu acho. Qual que é essa boneca velha?
Joga ela no chão, no lixo, basicamente. Eu achei irônico o fato dela ficar abraçada no lixo. E quando o Woody tenta resgatar ela, ela chuta a cara dele.
Uhum.
Falando sobre a Gabi, eu fiquei muito assustado com os bonecos de ventríloco.
Nossa, véi, meu Deus. Aqueles bonecos que eram muito macabros.
Mano, eu não sei se é porque eu tô com a memória recente do filme da Belly, mas toda vez que eu via aquele boneco, me dava um negócio de ansiedade. Eu falei assim, mano, o que esse boneco do demônio tá fazendo nesse filme de criança? Velho. Quer dizer, o filme não é de criança, né? Eu acho que a gente estabeleceu isso depois que assistiu o filme. A Pixar não faz mais filme de criança. Há algum bom tempo.
É verdade. Eu não sei, velho. Mas é porque tinha umas paradas assim tão sem noção também que eu falei, velho, do céu. Acho que pra criança deve fazer sentido. Eu não sei nem como é que um adulto faz os filmes desse.
É muita maconha, né? Muito...
É muita obra, véi.
Mas tem que lembrar que os caras estudam pra entender o que faz sucesso com uma criança, né?
Mas é porque, assim, eu entendo, por exemplo, o apego emocional que eu tenho com filmes tipo O Irmão Urso. Porque como eu tenho dois irmãos e de uma família grande, o fato de os dois estarem lutando para continuarem juntos e passar por aquela jornada é algo que me tocou muito quando eu era criança. É até daquele, hoje.
É aquele filme muito lindo, velho. É absurdo. É um dos meus filmes favoritos de criança.
É, e eu entendo o impacto emocional que eu tive com o Rei Leão também, quando eu assisti ele quando eu era menor. Mas assim, esses filmes da Pixar é ótimo, da Pixar, eles têm uma camada extra de profundidade quando você assiste ele quando é adulto. Porque
é verdade.
Eu não acho que crianças vão entender a referência do lixo, de se sentir um lixo e ser um lixo, e como isso leva à construção de propósito. Eu acho que eles vão assistir o filme, vão se divertir pra caramba com a cena do coelho e do pato jogando raio laser e crescendo e correndo atrás do cara do jogo lá, mas eu não acho que eles vão entender o que o filme é.
É tipo, divertidamente, velho. Cara, divertidamente é um filme tão complexo, tipo, é um filme tão bom de assistir, mas só que, tipo, ele disfarça isso com entretenimento e as pessoas conseguem, tipo, uma criança, uma pessoa que tá com menos atenção, consegue aproveitar. É esperto.
É tipo, velho, a pizza é sensacional. Não é tipo, estranho que ela seja produtora de filmes que mais tem Oscars, né? Gente, eu queria perguntar pra vocês, antes de darmos tchau tchau, porque esse vai ser um episódio de Bacana Extra Raiz, em que vai ser curtíssimo, qual é pra vocês a sensação que o filme deixou? Se vocês assistiriam Toy Story 5, se vocês vão parar por aqui mesmo porque aí tá bom. Mika.
Ah, eu assistiria porque eu adoro animação, né? Eu tanto que mandar de animação pra mim e eu tô feliz. Mas é bem o questionamento que o Bandeira deixou aí. Será qual que é o caminho que eles vão seguir agora? Eu vou mostrar a trajetória da... Ai, gente. Da xerife lá agora. Esqueci o nome dela.
Da Jessie.
Isso. Vão mostrar a trajetória da Jessie. Acabou, meu? Vão mostrar agora a trajetória do Woody, mas a...
A Beth.
Aí, tipo, fica esse questionamento aí. Então... Tô curiosa, se tiver um próximo. E qual que era a outra pergunta? Esqueci.
Qual era a sensação que o filme deixou pra vocês?
Ah, uma sensação de curiosidade mesmo, assim, pra saber o que vem por aí. O que a Pixar tá aprontando.
Bandeira.
Ah, eu não sei porque eu saí do cinema ansioso. Muito ansioso. Tipo... Não sei o que causou isso no filme, mas essa é a verdade. E deixa eu ver. Eu achei o filme muito gostosinho. É muito legal assistir, mas eu me pergunto, por que ele é gostosinho? Só porque é uma onda que a gente tá tendo ultimamente de ver pela nostalgia. Então não se cria nada novo. Então é meio chato isso. Tipo, assisti Aladdin esses dias, vou assistir Rei Leão. Deixa eu ver, vou assistir Mulan de novo, versão live action. Tô assistindo Toy Story 5. Ou o filme que saiu mais que não lembro. Esse tipo de coisa é legal e chato, porque deixa de se criar algo novo. Mas fazer o quê, né? É o que dá dinheiro.
Esse é um episódio do Bacana Cast por si só, e eu acho que ele realmente vai sair. Porque eu tenho alguns amigos também que estão realmente incomodados com o fato de que nada se cria, tudo se copia. Eu acho que eu não assistiria um Toy Story 5 sem o Woody. Porque eu peguei um apego emocional muito grande com o personagem, e o fato de que ele está, aspas, como um brinquedo perdido agora, seria pra mim um negócio ideal pra poder fazer um Woody Chronicles, sabe? Sair da franquia Toy Story e passar para a história do Woody. Mesmo que seja, sei lá, uma série animada em vez de um filme, isso eu acho que eu assistiria. Agora, eu não sei se eu assistiria as aventuras da Jessie como xerife agora. Eu só não sei se eu assistiria...
Se fizesse um filme que não tivesse um Woody, e do nada ele aparece todo fodão, tá ligado? No meio da selva, assim, os brinquedos vão ser perdidos, e eles encontram o Woody depois.
isso parece interessante, mas é tipo, acho que é o mesmo plot da Beth nesse filme, sabe? Que ela aparece pra resolver.
Pode ter muito problema. Pode ter muito problema, mas o que eu tô falando é a forma como eles vão se encontrar.
Eu fico com esse gostinho amargo na boca, porque foi algo que tocou muito em mim, esse filme falar tanto de propósito e se encaixar tão perfeitamente com esse momento que eu tô vivendo agora, mas eu acho que eu não assistiria um Toy Story 5. O episódio tá acabando, graças a Deus, porque vai ser curtinho, mas eu quero perguntar pra vocês agora diquinhas da semana. Bandeira, o que você fez nessa semana? E pode indicar para nós ficarmos mais história. Cultos, mais bonitos, mais inteligentes.
Assistir Toy Story.
É só o que você fez essa semana toda?
Eu não. Essa semana que eu tô fazendo. Sei lá, tô jogando Rainbow Six. Joga em Rainbow Six, gente. É um jogo muito bom. Se não jogar e não gostar Rainbow Six lixo, se gostar, Bandeira God.
Nudes, nudes é importante. Mika, o que você tem pra nós?
De que anda a semana é joga em TFT do LOLzinho, que tá bem legal, não precisa de internet cabulosa. Tá bem.
Pode lagar.
Lag não é um problema muito grande, então tá de boas. E bebam água, Cris.
Gente, a Mika é nossa diva hidratada desse podcast. Eu acho que a minha diquinha também vai ser assistam Toy Story. A minha diquinha é: encontre o propósito de vocês, mas tentem não fazer isso de uma meta, porque isso vai foder o psicológico de vocês. Pra aqueles que me conhecem, sabem o que tá acontecendo na minha vida agora. Se dediquem ao seu mozão, porque ele pode ir embora daqui a 2 semanas e não voltar nos próximos 3 anos. Se você tá ouvindo, você sabe o que eu tô falando de você. Risos. E assistam Coças. A gente vai gravar um episódio sobre Stranger Things em breve, e assistam aí a 3ª temporada, porque eu não acho que é melhor do que a 1ª temporada, mas eu acho que é melhor do que a 2ª. Foi uma temporada muito bem construída, tem algumas coisas no sense, tipo, que chegam ao ponto de ser cringe, mas o filme, a filmografia da boa. A fotografia tá muito boa, os personagens se desenvolvem muito durante a temporada. Eu acho que é algo que você precisa assistir pra poder fazer a mesma coisa que a gente tá falando aqui agora sobre Toy Story 4, de que é encerrar a franquia Stranger Things no seu coração. Eu não acho que vai ser a última temporada, eu acho que vai ter outras temporadas, mas eu acho que esse final de 3ª temporada meio que arrematou tudo ali no final. Gente, é isso. Bandeira, redes sociais, com ou sem nudes.
Meu Instagram é @v_bandeira e o meu Twitter é @bandeiragod.
Com ou sem?
Hã?
Com ou sem nudes?
Não, sem. Com sem nudes. Aí depende de vocês.
O que o seu coraçãozinho deseja a propósito ao mandar nudes para o Bandeira?
Tá me complicando. Sou um menino direito, para.
É mesmo. Mika, com ou sem nudes e suas redes sociais?
Nas redes sociais é @MikaBueno e sem nudes, porque eu olho a nude assim, eu vejo a nude, uma nude. E aí é só isso. Você vai estar perdendo o seu tempo.
Gente, eu sou Vini Castro F nas redes sociais. As descrições das redes sociais e dos diquinhos da semana estão na descrição desse episódio. Assistam Toy Story 4, porque é um filme que vale, como nosso amigo Porpuruga gosta de dizer, pelo menos R$5. E é isso. Muito obrigado. Até semana que vem. Beijinhos. Tchau.
Ah.
Amigo, estou aqui.
Valeu.
Seus problemas são os meus também. Tô empolgado. Beijo.
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 Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Os seus problemas são meus também. Isso eu faço por vocês.
aqui. Os outros podem ser até bem melhores do que eu, com os brinquedos são. Porém, amigo seu, é coisa séria, pois é opção do coração, viu? O tempo vai passar, os anos vão confirmar as três palavras que proferi. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui.
Esse podcast foi editado por Vini Castro.